Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Ao ler a tradução do livro Teologia do Pacto ou Dispensacionalismo, de Bruce Anstey, você disse ter estranhado a citação de um versículo da Epístola de Judas nesse trecho do texto do livro. Foi somente nos anos 1800 que Deus efetuou uma restauração completa da verdade que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. E a verdade dispensacional voltou a ser conhecida. Quando eu traduzi o texto, eu também estranhei ele usar Judas 3, versículo 3 de Judas, mas eu acho que é porque nós sempre associamos a palavra fé à salvação, e não à completa revelação de Deus, que é o assunto da Epístola de Judas. Uma outra leitura do versículo seria da versão Almeida atualizada, que diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência ao escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que o autor do livro está falando não é nenhuma doutrina nova, mas apenas a restauração daquilo que os primeiros cristãos, ou primeiros santos, já conheciam, e que foi perdido pela apostasia. Com a apostasia, o que é o abandono da verdade, depois que veio então o advento do clericalismo, que privou o Espírito Santo de usar quem ele deseja usar nas reuniões da igreja, e instituiu sacerdotes, papas, líderes religiosos de toda a espécie. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que o autor do livro está falando não é nenhuma doutrina nova, mas apenas a restauração daquilo que os primeiros cristãos ou santos já conheciam e que foi perdido com a apostasia, que é o abandono da verdade, que veio com o advento do clericalismo, o que privou o Espírito Santo de usar quem ele deseja usar nas reuniões da igreja, e passou então a instituir sacerdotes e papas. Se você continuar lendo o capítulo de Judas, verá que é justamente este o contexto. Veja que ele começou querendo escrever sobre a salvação comum a todos os cristãos, mas sentiu-se obrigado a exortá-los a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Ou seja, agora ele não está mais falando de salvação, ele está falando de outra coisa. Esse outra coisa, ou esse algo mais que ele está falando, é o que vem do versículo 4 em diante, mostrando a degradação da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, com a introdução de homens ímpios que negam o senhorio de Cristo, além dos exemplos que ele dá de Caim, Balaão e Coré, que tentaram usurpar posições que não lhes tinham sido dadas por Deus. Darby comenta assim esse versículo, John Nelson Darby comenta assim: a expressão fé que uma vez por todas foi dada aos santos significa que eu devo voltar ao princípio, a fé original, conforme ela foi dada. Em nossos dias, é importantíssimo inquirir o que era no princípio. Com certeza, você encontra no Novo Testamento o que era no princípio. Se eu permanecer nisso, permaneço no Pai e no Filho, como fala em 1 João 2:25. Os versículos 14 e 15 de Judas falam da profecia de Enoque, o primeiro testemunho de Deus. Aqui nós vemos que Deus, desde o seu primeiro testemunho, havia contemplado a apostasia da igreja, do mesmo modo como em Deuteronômio 32 ele previa, no começo da história de Israel, como seria o seu final. A intenção de Judas, portanto, era escrever a eles acerca da comum salvação de todos os cristãos, mas aí ele achou necessário exortá-los a permanecerem firmes, a contenderem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Isso porque aquela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, já estava sendo corrompida pela negação dos direitos de Cristo de ser Senhor e Mestre. E do mesmo modo, ao dar rédea solta à vontade própria, os homens, eles abusavam da graça e a transformavam em um princípio de dissolução. Estes são os dois elementos do mal que os instrumentos de Satanás introduziram. Um é a rejeição da autoridade de Cristo, não o seu nome, e o abuso da graça a fim de permitir suas próprias luxúrias. Em ambos os casos, prevaleceu a vontade do homem, que eles deliberaram de tudo o que a limitava. Eles liberaram a vontade deles, né, dos homens, de tudo aquilo que limitava essa vontade. A expressão Senhor Deus, aqui na passagem, aponta para esse caráter de Deus. Aqui, Senhor não é a palavra comumente usada, mas déspotes, que significa mestre. Essa parte toda que eu li até aqui foi tirada do comentário de John Nelson Darby.